Minha querida, mas é difícil. Eu vou ser bem honesto com você. Minha mãe foi 44 anos, quase 45, de jornalismo, de rádio. Ela começou bem lá atrás, né? Aposentou-se na estrutura de rádio, né? Sempre foi jornalista, a vida inteira. E assim, o sequestro nessa área da agenda foi tão grande que praticamente não existe mais um jornalismo que não seja de extrema esquerda. Não é nem de esquerda, é de extrema esquerda, né? É alguém que tem alguma coisa voltada a algo que não seja radicalmente de esquerda, ele é simplesmente isolado da área. Isso eu canso, não é ouvir, eu canso de ver. Eu tenho grandes amigos. Se você for no meu Facebook, você vai ver lá com quem eu tô no Facebook. Eu vivo com esse pessoal. E assim, não existe. Hoje, assim, de pelo menos 15 anos para cá, não existe ninguém nessa área que não seja, ou praticamente ninguém, 99%, não existe ninguém que seja de direita. Então, o que é que acontece? Você não tem nenhuma possibilidade de ter discussões, na verdade, né? Eu vejo isso o tempo inteiro. E olha, em nível de gente Jovem Pan, você vai ver um monte de gente Jovem Pan comigo no meu Facebook, tá? Em termos de Globo, em termos de Jovem Pan, não existe. A pauta foi completamente sequestrada. Então é muito complexo, né? Por quê? Porque como é que você quer ter, como é que você quer ter uma discussão que faça sentido num ambiente onde 90% é radical de um lado? E aí é muito difícil também o outro lado se adaptar, né? Por quê? Porque você acaba ficando sem fala, né? Isso eu vejo o tempo todo. E eu tô do outro lado, por exemplo, a gente tá em grupos por exemplo, de pessoas que são empreendedores, porque a gente empreende, a gente tem empresa, tem empresas, né? Então é muito complexo isso. Por quê? Porque de um lado você vê um monte de gente falando um monte de coisa que não, em geral, não tem base, é discurso político, é discurso ideológico, é coitadismo social, é isso e aquilo, e do outro lado você sente o quanto você gasta para ter uma estrutura de governo que não entrega quase nada, né? E a gente faz esse tipo de discussão, né? Eu normalmente, como eu trabalho com dados, eu acho que você já viu no grupo, né? Quando alguém fala alguma coisa, eu trago um dado, outro dado, outro dado, outro dado. Ah, tá bom, eu não concordo. Com que você não concorda? Normalmente vem uma frase. E aí você é obrigado a pegar mais meia dúzia de dados. Dado mesmo, dado, né? Dado primário, por exemplo, eu acabei de postar informações sobre a AstraZeneca, assumindo que tinha um monte de que tem um monte de problema, lógico que assumindo com um monte de partícula passivadora, lá, né? Mas assumindo que tinha problema e que teve problema e que vai gerar um monte de problema a vacina. Isso numa estrutura jurídica, num processo dentro da Inglaterra, de 70 e tantas pessoas. E aí ela está assumindo culpa, então ela vai ser culpada. E aí vai ser, né, vai ter que dar um bocado de indenização lá, né? E é só uma brecha para 1 milhão de coisas. E aí você vai discutir sobre isso com jornalistas. E assim, e não foi nem eu que comecei a pauta. E você, o cara te chama de distribuidor de fake news. Aí você é obrigado a colar o processo e o texto da porcaria da empresa dizendo que deu caca mesmo. E mesmo assim, esse cara não vai divulgar isso. Ele vai continuar dizendo que qualquer um que falar aquilo tá distribuindo fake news. Ou você duvida disso? Entendeu o tamanho do problema? Hoje nós temos sequestro de pauta. Não tem jeito, né? E aí você é obrigado a ficar falando sobre ciência com gente que te chama de negacionista de ciência. Olha que absurdo. É isso, né? É muito difícil você lidar com isso. Você tem que ter muita resiliência, né? E hoje, você pega um cara da geração Z, que resiliência ele tem? Pega um recém-formado aí, em jornalismo. Se você não falar o que ele quer, ele te xinga de racista, fascista, homofóbico, você conhece o discurso. né? E ele não quer saber de ciência. Esse não quer saber de ciência. Ele vai repetir o discurso, ele é papagaio. E não tem base para discussão. Quase nenhum deles tem. E se fosse só esse cara, tudo bem. Isso acontece em grupos que são de educação. E é por isso que eu estou com uma educação que gasta. A USP, por exemplo, gasta o custo equivalente a 4, né? Está na média do custo equivalente de 4 das 10 mais caras e melhores do mundo. E tá no nível que tá. Eu vou falar o que para você? O orçamento da USP esse ano é 1,4 bilhões de dólares. E o orçamento da Berkeley, que tem 104 Nobel, está em 998 bilhões. Aliás, é isso, 998 milhões. É mais barato que a USP. E tem 104 Nobel. Aí você vai discutir que um dos problemas da educação aqui, que é um câncer metastático, é a estrutura de funcionalismo público, que consumiu 48,2% do PIB o ano passado de arrecadação e entrega o que entrega, e aí você vai com dado, você vai, aí o cara fala que você é contra o Estado. É isso. E esse cara é um jornalista. Isso, né? Quer dizer, a gente tem que lidar com isso de alguma forma, né? E a gente lida com isso com dados.